fenômeno ocorrendo no mês de dezembro, mas a gente já vai começar a observar esse aumento gradativo das temperaturas na superfície do Pacífico Equatorial, e assim a gente pode já afirmar que teremos um El Niño no segundo semestre. Podemos afirmar que vai ser algo muito intenso, que vai repercutir de uma forma muito negativa? Ainda não, porque a gente vai observar qual a intensidade desse sistema. O que a gente sabe é que ele deve ficar aí, pelo menos, na categoria de moderado, mas ele pode ter algumas possibilidades dele evoluir para um forte e até muito forte. E aí, quando a gente fala de intensidade de El Niño, isso também não significa dizer que essa resposta que a gente vai ter atmosférica, né, ela vai ser na mesma intensidade, que muitas vezes a gente acaba fazendo esse grande comparativo. Se a gente tem uma intensificação do sistema, isso vai repercutir também em maiores problemas, mas não exatamente, né? Às vezes, porque assim, quando a gente fala de previsão, especialmente para o Brasil, para o Nordeste brasileiro, a gente tem também o Oceano Atlântico aqui do nosso lado.
Sim.
Então, mesmo quando a gente tem essa contribuição do Oceano Pacífico, a gente tem outras contribuições. Então, não dá para afirmar que a gente vai ter realmente uma influência negativa, um impacto negativo, né? Com relação, simplesmente porque a gente está aí com 80% de chance de termos um fenômeno El Niño estabelecido no segundo semestre. Mas, assim, diante do cenário que nós temos no momento, o que nós deveremos ter aí é chuvas de normais abaixo da média, baseado exatamente nessa configuração, e as temperaturas, elas devem ficar um pouco mais elevadas. Isso aí, basicamente, não se tem grandes dúvidas, o que a gente tem vai persistir, né? Que são temperaturas mais elevadas quando comparadas às médias climatológicas.
Isso. Isabela diz o seguinte: bom dia, é bem assim, o tempo ainda muito instável, o tempo muda de repente, às vezes vem uma chuva forte que não dura nem 5 minutos.
Exatamente,
um toró, como a gente mesmo chama.
Sua terapolitana até já brinca, né, com essa situação, dessa instabilidade que... Eu já ouvi até as pessoas brincarem, né? Dizendo assim, é um tempo meio bipolar.
Bipolar, algum... Salvador tem um... é bipolar, tem um clima bipolar.
Em alguns momentos está totalmente claro, daqui a pouco tem chuva. Então, assim, a ideia é essa, né? Durante esse período, mantendo ali aquela sombrinha, sempre do lado, porque em algum
Não tem
momento,
jeito não, é um acessório.
Indispensável.
Que não tem mais jeito. E é isso, e a gente vê, né, como Isabela falou, uma chuva intensa mesmo, né, que você diz, meu Deus, vai alagar, e daqui a pouco vem o sol. É incrível. Eu vivi isso, quer dizer, essa experiência, há uns 20 anos atrás, em São Paulo, que fazia sol, fechava, eu levava um casaco, daqui a pouco eu tirava, entendeu? Mas agora a gente está, claro, né? São Paulo, a temperatura é bem mais baixa, né? Mas as temperaturas, mas era desse tipo, desse jeito, a gente agora está vivendo isso.
Mas... E assim, isso tem um lado bom, né, Márcia? Porque, por exemplo, apesar de a gente achar que não é tão bom a gente sair com a sombrinha, a gente nunca sabe exatamente se vai estar ocorrendo chuva ou não, mas se a gente pensar do ponto de vista dessa distribuição de chuvas, por exemplo, o mês de abril a gente ficou aí com chuvas em torno da média, mas a gente não teve grandes problemas, a gente não teve grandes pontos de alagamento, a gente não teve muitos deslizamentos de terra. Por quê? Porque exatamente essa variabilidade, ela favorece essa manutenção de uma condição de maior estabilidade nesse cenário. Então, isso também traz...
benefício.
O lado bom, né? Quando a gente mora numa cidade como Salvador, que tem muitas áreas ainda,
isso,
sei que a
perfeito.
Gente melhorou, avançou muito, mas ainda temos muitas áreas de risco. Então, realmente, essa condição, se a gente olhar por esse lado, realmente é uma situação que nos trouxe, né, alguns benefícios.
É, mais tranquilidade, né? Porque a chuva vem e o sol vem enxugando. Cláudia, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Eu vou botar uma imagem padrão, a gente bebe um alguinho e volta já já, tá bom?
Ok, certo.
Até já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Você sabe que tem entrega do governo da Bahia em Santa Maria da Vitória? Tem sim! Olha o Hospital Dr. José Borba! Tá feito! E na capital? Também tem! Nova rodoviária, 102 escolas em tempo integral, centro de monitoramento de segurança. Tá feito! E em Pirá? Também tem escola de tempo integral. Tá feito! O Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, também tá chegando. Porque por toda a Bahia tem trabalho. Tá feito! Tá chegando mais! Governo da Bahia, do lado da gente!
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra...
Tudo isso.
para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Legislações de proteção e de emancipação das mulheres. Os avanços foram conquistados aos poucos na história do país e com muita luta, mas também há retrocessos e tentativas de desconstruir todos os avanços no parlamento. Entender o que o Congresso Nacional pensa sobre as mulheres foi tema de pesquisa de mestrado da advogada e ativista Marina Ganzaroli, que fez um levantamento de mais de 1000 projetos de lei com o termo mulher, desde a promulgação da Constituição de 1988.
Eles falam, eles usam a categoria, a palavra, o termo mulher, mas o resultado final é uma restrição de direitos. Eu descobri também que a legislação que usa essa categoria, ela é majoritariamente sobre questões de saúde sexual e reprodutiva. São abordados temas relacionados a direitos sexuais e reprodutivos. E, infelizmente, o que eu concluo é que o Congresso, ele tem caminhado numa produção de leis que vai contra o avanço e a melhoria das políticas públicas para as mulheres. Ele vai, na verdade, na contramão da expansão desses direitos.
Ganzaroli explica que as mulheres brasileiras realizaram uma ampla mobilização com propostas para a Constituinte. Nem todas entraram na Carta Magna, mas foram transformadas em projetos de lei nos anos seguintes e tiveram de vencer resistências. A proposta de licença paternidade, por exemplo, foi recebida como piada.
Porque parecia tão esdrúxula para eles a ideia do pai cuidar da criança, né, que todo mundo cai no riso. E aí vai um médico, homem, e fala, não, é muito importante que o pai cuide, esteja, e aí sai os 5 dias lá, né, de licença paternidade da nossa Constituição. Então tudo que não entrou, porque não entraram, né, muitas dessas mais de 100 sugestões da caravana das mulheres brasileiras, da Carta das Mulheres Brasileiras, não entra. E aí nos anos seguintes, pessoas como, por exemplo, Benedita da Silva, tentam, apresentam todos esses artigos, essas propostas como projetos de lei. Então ali nos anos, né, no final dos anos 80, no início dos anos 90, a gente tem realmente propostas de leis voltadas para as mulheres muito ricas.
O estudo de Marina Ganzaroli foi publicado no livro O que o Congresso Pensa sobre as Mulheres? Produção Legislativa e Gênero no Brasil. O lançamento está ocorrendo nas principais capitais do país. A publicação pode ser adquirida nas principais plataformas de vendas de livros online. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM, 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Cláudia Valéria. Cláudia Valéria, que é meteorologista do IMET. Estamos falando na previsão do tempo para a Bahia, agora para o inverno, falando desse padrão de sol e chuva. E Mariana Carvalho diz assim, bom dia, o tempo anda tão imprevisível que até o próximo inverno promete ser mais quente do que os outros anos. Tem uma explicação para esse fenômeno? Vamos falar agora. Vai ser, Cláudia, mais quente o inverno do que os outros anos?
Oi, Mariana. Assim, quando a gente fala em termos de média, sim. Essas temperaturas máximas, né, elas passam a ser climatologicamente mais elevadas quando a gente faz a média mensal, o que não significa dizer que a gente não possa ter alguns eventos com temperaturas mais baixas, especialmente durante o inverno, quando alguma massa de ar mais intensa chega ao nosso país, passando especialmente, né, com maiores influências pelas regiões sul e sudeste. Mas aqui a Bahia ainda a gente consegue sentir um pouco, né, mesmo que de uma forma indireta e já com menor intensidade, mas temos ainda uma redução dessas temperaturas ocorrendo de uma forma mais perceptível nas áreas mais elevadas da região sudoeste do estado. Mas, de uma maneira geral, quando a gente trata aí da estação como um todo, sim, nós devemos ter realmente o prognóstico é de temperaturas mais elevadas para esse inverno.
Pena, viu? Que pena. Não vamos ter mais uns 20 graus, 21...
Aqui em Salvador a gente tem aí valores em torno de 20, 21 ocorrendo, agora sim, não é com grande frequência, né? São alguns dias, normalmente aqueles dias mais nublados, que a gente tem chuva ocorrendo durante todo o período, mas esses dias eles ainda ocorrerão. Quando a gente fala dessas temperaturas mais altas, a gente está falando da média do trimestre. Ah, tá. Então, assim, a gente vai ter muito mais dias, né, claros, com temperaturas mais elevadas, que aí quando a gente faz essa média mensal, ela vai contribuir para que a gente tenha um período um pouco mais quente. Mas não são descartados aqueles dias mais frios de inverno, especialmente durante as madrugadas. Quando a gente fala de Bahia, durante o inverno as temperaturas realmente já ficam mais baixas climatologicamente, na região ali de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na Chapada, em pontos como Piatã, Morro do Chapéu. Então, essas áreas elas já são normalmente mais frias ao longo do ano inteiro, especialmente pela altitude, mas no decorrer do inverno essas temperaturas ficam ainda mais baixas.
Isso, mas dá para tirar uns casaquinhos do...
Vai... Dá, sempre dá, né?
Do armário, porque eu amo esse friozinho. Eu acho que, oh meu Deus, se o ano todo fosse assim, eu estava feliz demais, viu? Mas qual é o mês que vai ficar mais frio mesmo? É o julho e agosto?
Normalmente julho e agosto, que é quando a gente tem essa intensidade maior também de ventos de sudeste, então acaba também favorecendo, que a gente sabe, né, que principalmente a sensação térmica, ela é um conjunto, temperatura, vento, umidade, então todas essas influências, e no decorrer do mês de agosto, a gente tem normalmente esses ventos de sudeste intensificados, então acaba trazendo aquela sensação também mais agradável de uma temperatura menor aqui ao longo da faixa leste da Bahia.
Tá curioso. Tá se falando de uma onda de frio, né, continental, que já está no Espírito Santo colado com a Bahia. Vai chegar para aqui?
A gente realmente observou, inclusive hoje pela manhã a gente estava verificando aqui, quando a gente fala de meteorologia, a gente acaba olhando como um todo, né? Nós tivemos, inclusive, temperaturas negativas, né, no nosso país, no Paraná, nós tivemos aí valores em torno de menos 2 graus nas regiões mais altas do Paraná. Essa temperatura, ela reduziu, especialmente no centro-sul do país, né? Chegou até uma friagem no sul da região norte, e aqui na Bahia a gente também sentiu um pouco dessa temperatura, observamos valores aí de temperaturas mínimas em torno de 13 graus em Vitória da Conquista, sim, nessa madrugada. Sim. Então realmente já foi uma temperatura baixa, essa foi uma massa de ar, como eu comentei anteriormente, a gente vai ter algumas entradas dessas massas de ar no decorrer do inverno, e nesse período que essas massas mais intensas conseguirem avançar mais a norte, vai também influenciar a Bahia, aqui em Salvador menos, né, porque a gente está mais na faixa do centro-norte da Bahia, mas do centro-sul, ali pela região da Chapada, do sudoeste, a gente vai ter essa influência e reduzindo essas temperaturas, como foi o caso agora dessa última madrugada, e no decorrer dessa semana, essas temperaturas vão ficar mais agradáveis no nosso estado.
Mas Salvador não vai impactar em nada com essas temperaturas mais baixas?
Salvador muito pouco, praticamente a gente não tem grandes impactos assim com relação às temperaturas durante essa época do ano. Pode até reduzir aí um grau, mas não é algo que a gente realmente perceba grandes diferenças.
Quando as temperaturas realmente vão começar a diminuir aqui em Salvador?
No início... Olha, É, normalmente as temperaturas, os menores valores de temperatura a gente começa a observar mais a partir da segunda quinzena do mês de junho. Então, junho, julho, agosto e até a primeira quinzena de setembro a gente costuma ter temperaturas mais agradáveis aqui. Até a gente costuma falar que, por exemplo, o início da primavera é o nosso melhor momento, né? Falando de um ponto de vista de um ano comum, onde a gente tem um período chuvoso ocorrendo durante o outono com maior frequência, o inverno mais frio, e voltando o sol com mais frequência no início da primavera, que é quando a gente ainda tem temperaturas mais agradáveis saindo do inverno e o sol voltando. Então, fica realmente ali o período que a gente considera que é um, aqui para Salvador, é um dos melhores, assim, do ponto de vista de ser mais agradável. Sol de volta e temperaturas ainda mais baixas.
Que maravilha. Ana Maria, a minha amiga, ela pergunta qual a diferença entre El Niño e La Niña.
É, quando a gente fala, na verdade, a gente está falando do fenômeno ENSO, né? Que é a temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Quando a gente tem essas temperaturas da superfície nessa região mais elevadas, ou seja, quando comparado com a média, ela começa a ficar superior a 0,5, aí pode ser 0,5, 1, 1,5, 2 graus para mais, a gente tem o estabelecimento de um fenômeno El Niño, é o mais quente. Quando essa anomalia, ou seja, essa diferença entre o padrão normal e vai sendo negativo, menos 5, menos 1, aí a gente tem o estabelecimento de um fenômeno La Niña. E aí as consequências, né, elas são um pouco diferentes nas várias regiões do nosso país. O que nós temos agora previsto para o segundo semestre é uma anomalia positiva, são temperaturas mais altas. Sim. Que vai nos trazer o estabelecimento de um fenômeno El Niño.
Isso. Então, Ana Maria, fique tranquila. Tá respondido a sua dúvida, né? O La Niña, quisera que fosse o La Niña, né? Que a gente estava mais com temperaturas mais baixas, mas infelizmente não deu. Não dá, né? Então a gente já sabe que os meses que, como Cláudia Valéria falou, os meses que a temperatura são mais baixas. Eu acho que quem gosta, tem gente que, eu tenho uma amiga que só gosta de calor. Eu fico impressionada. Porque ela não gosta.
Aqui a gente costuma muito, Márcia, ouvir as pessoas preferindo, né, que tenha dias mais claros, que realmente as temperaturas não fiquem mais baixas. Eu não sei se tem uma relação direta também, porque a gente basicamente aqui é uma região muito turística, então isso acaba impactando também, né? Então, ou se realmente é porque as pessoas preferem mesmo uma temperatura mais alta.
Eu não consigo entender muito. Porque eu acho que o calor cansa a gente, estressa mais, né?
É.
Você fica mais cansada, desprende mais energia e você gostar mais do calor. Ah, eu gosto do calor, gosto de suar. Mas como dizia minha avó, tem gosto para tudo.
Faz parte, né, dessa nossa diversidade.
Faz parte. Mas o que a gente tem nos chamado a atenção, né, são essas mudanças, né, Cláudia? Tão visíveis que a gente tem que pegar.
É algo que há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, eles faziam parte daquela probabilidade, da tendência, e hoje elas são a nossa realidade, né? E aí a gente tem que realmente se adaptar, buscar artifícios para conviver nesse novo momento.
Isso. Cláudia, você tem uma curiosidade minha, assim, algum dado estatístico de uma aqui em Salvador no passado, de uma temperatura talvez mais baixa, ou temperaturas baixas, né? que eram
temos, nós temos aqui o menor valor de temperatura foi 17,5 graus que a gente teve. É, isso. A gente teve essa temperatura. Agora, não foi com grande frequência, né? Ele é um que a gente chama de um valor absoluto. É um valor que ocorreu, mas não é algo que ocorre todos os anos durante o inverno, não. O mais comum da gente ter durante o inverno são temperaturas aí entre, acima de 19. 19, 20, 21 das mínimas. E aí, as máximas, sim, a gente consegue observar uma mudança um pouco mais significativa, né? Que, por exemplo, a gente está agora com padrões em torno de 30, 31, e quando fica mais nublado, chuvoso, com frequência, a gente tem essas máximas que vão aí para 26, 27 graus. Então, as nossas maiores diferenças a gente acaba observando nas temperaturas máximas, falando do ponto de vista de Salvador e da faixa litorânea, exatamente porque a gente tem uma maior disponibilidade de umidade, a gente está aqui recebendo toda essa umidade do oceano, e quando a gente tem mais vapor d'água presente na atmosfera, a gente tem essa termorregulação, que é a gente não ter temperaturas mínimas muito baixas, nem temperaturas máximas muito elevadas. A gente mantém um padrão de maior estabilidade, diferente de quando a gente vai para ir para o interior do estado, onde realmente a gente tem menos umidade, menos vapor d'água presente na atmosfera, e esses extremos eles ficam mais evidentes, como temperaturas muito baixas. Em alguns momentos, até ali na região do Vale do São Francisco, que eu lembro que eu acompanho ao longo dos anos, tem alguns municípios que chega em alguns dias a gente ter a mínima e a máxima verificada no mesmo ponto. Mínimas entendi. Em torno de 10 e máximas em torno de 30, 32 em um mesmo município. Então, isso a gente tem com frequência aí no interior do estado, mas ao longo do litoral não, exatamente por essa maior disponibilidade de umidade.
Esse 17 graus e meio... tem muito tempo, foi registrado assim num passado...
Foi. Eu tenho essa data, Márcia, mas eu não estou com ela aqui no momento qual foi o ano, mas depois eu te passo sim. Essa informação qual foi.
Mas é muito para trás? Data.
Não, é de 90 para cá.
Eu imagino. É porque a gente está, como eu, repetindo, não querendo ser redundante, mas a gente tem percebido, né, uma coisa gradativa. Então, as pessoas, talvez, agora sim, né? O impacto, você não tem como não reconhecer, né? O sol e a chuva, o casamento da raposa o dia inteiro.
É, exatamente.
Porque quando chovia, lembra, Marquinho? Chovia com sol, chuva com sol, casamento da raposa, né? E assim, com relação ao Rio de Janeiro, outra curiosidade, estou aproveitando aqui que Cláudia está aqui com a gente. O Rio de Janeiro, por exemplo, sofre mais o El Niño?
Sofre mais porque quando a gente tem anos de El Niño, o que é que acontece? Exatamente por essa característica de temperaturas mais elevadas, a gente acaba que ao longo da região sudeste do Brasil, ela é atingida por uma maior quantidade de ondas de calor. Então, a gente passa a ter ondas de calor, uma maior quantidade de ondas de calor, como foi o caso, né, de 2023, que a gente teve no Brasil 10 ondas de calor. Então, quando a gente compara com 2024, né, que teve já uma quantidade um pouco menor, 8, mas mesmo assim, 2023, 2024, quando a gente teve uma influência aí do fenômeno El Niño, nós tivemos uma maior quantidade de ondas de calor no país.
Porque você vê que as águas, o oceano do Rio de Janeiro, o mar é muito gelado. Eu nunca só consegui molhar o pé até hoje. Já fui muitas vezes no Rio de Janeiro, mas nunca me aventurei a tomar um banho. Né? Porque é uma água gelada. E tem a influência do Pacífico, né? Então, por isso que eu lhe perguntei sobre com relação ao El Niño.
Porque, na verdade, o fenômeno El Niño, ele modifica as correntes atmosféricas, né? É uma condição oceânica, numa região específica, mas que acaba trazendo uma influência para a atmosfera e mudando todas essas correntes, invertendo muitas vezes, né, essas correntes, elas são impactadas. As temperaturas, elas vão impactar em sistemas de pressão, que vão impactar em condição de vento também, em direção e velocidade de vento. Quando a gente fala isso, a gente está falando de grande escala, né?
Sim, sim.
Impactando esses ventos em grande escala, que vai trazer mudanças nas condições do clima em vários pontos, no nosso caso, do nosso país. Quando a gente tem El Niño, ele favorece o aumento das chuvas no sul do Brasil. Essa faixa mais central, ela tem uma certa variação, mas de uma maneira geral é uma condição mais seca e quente. E realmente mais a norte, pegando essa faixa mais do extremo norte do Brasil, Amazônia, então com uma condição que favorece mais a uma condição seca, que é o caso também do nordeste do Brasil, onde a gente tem aí temperaturas mais elevadas sendo esperadas quando dá contribuição do fenômeno El Niño. Isso.
E também nessas regiões que eu falei, Rio de Janeiro também, a consequência deve ser também temperaturas mais altas.
Isso, exatamente. Temperaturas mais altas, temperaturas do ar, né, mais altas, não estou falando do ponto de vista dos oceanos, mas temperatura do ar.
Sim,
temperatura
sim.
Do ar mais elevada, exatamente, que vai impactar nas ondas de calor. Que o que são as ondas de calor? São as temperaturas, né, as temperaturas naquela localidade, elas são mais elevadas do que a média climatológica em pelo menos 5 graus e com uma sequência maior de 3 dias consecutivos. Então, quando a gente tem esse padrão, aí sim é que é estabelecida uma onda de calor. Que exatamente às vezes as pessoas confundem, a temperatura está maior, está sentindo calor, aí diz, uma onda de calor se estabeleceu numa região.
É
não, é necessário alguns critérios técnicos para a gente falar exatamente quando do estabelecimento de uma onda de calor. E que critérios técnicos são esses? A temperatura daquele local, daquele município, ela precisa ser superior à média em 5 graus por uma sucessão de dias superior a 3.
Perfeito. Vamos tirar uma foto rapidinha que a gente vai finalizar, Marquinho. Pronto. Muito obrigada, Cláudia Valéria. Que bom ter você aqui de volta, né? Eu acho que é uma curiosidade, todo mundo quer saber do clima e isso é bom porque há uma preocupação com a mudança de atitude também, né?
Isso.
Muito obrigada, até uma próxima.
Até a próxima, nós que agradecemos esse espaço e estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
Um grande abraço, Cláudia. E eu vou me despedindo dos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar sobre proteção na internet de dados de crianças e adolescentes. Fiquem com Deus e até amanhã. E a Luísa Braga está chegando com o passaporte.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos. Esqueço. faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo, amor, chegue mais perto e prove ao certo qual é o meu sabor. Ouça meu peito agora, venha compor uma trilha sonora para o amor. Eu gosto de ser mulher que mostra mais o que sente. Docemente.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga.
Passaporte, Passaporte. Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Como eu gosto de ter você na nossa companhia, através da Rede Excélsio de Comunicação, da nossa Cardeal FM, da nossa Excélsior FM. Também estamos pelo YouTube, entre lá, Rede Excélsior ao vivo, porque hoje o programa Passaporte traz para o nosso pensar, né, para a nossa reflexão, um tema extremamente interessante e importante para diversos segmentos, que é a conexão terapêutica e ancestral com cavalos, que é feita pela Catarina Brandão. A Catarina é terapeuta integrativa ancestral. Vamos falar do hoje, vamos falar do passado, vamos falar a respeito dessa cura, né, usando o cavalo como meio. E a conexão disso com turismo-saúde. Na verdade, o Brasil ele tem estado cada vez no radar de viajantes do mundo em busca de curas ou em busca de tratamentos médicos, né, que vão desde a cirurgia plástica, tratamento dentário. É impressionante o quanto as pessoas do mundo respeitam essa medicina do Brasil, e essa conexão terapêutica e ancestral com cavalos despertou em mim uma imensa curiosidade de entender melhor sobre o tema, falando com uma mestre, que é a Catarina Brandão. Ela já está aí comigo, Ivan? Deixa eu ver se a Catarina já entrou. Ela está no interior, ela me falou que a conexão... Aí! Bom dia, linda!
Tudo bom dia, Lô!
Como você vai? Você está onde? Nesse lugar lindo, todo verde.
Aqui é o Hotel Fazenda Recanto, onde eu desenvolvo os meus trabalhos, que fica no Recôncavo Baiano, na região de Mutá, na Baía de Todos os Santos.
Que lindo, que lugar privilegiado, né, Catarina? O quanto essa Baía é diversa e absolutamente linda, né?
E rica. Em todos os sentidos.
Catarina, eu queria situar o nosso ouvinte, o nosso internauta e a mim também. Você traz um tema de uma curiosidade enorme e de um desconhecimento também muito grande. Terapia ancestral com cavalos. Qual a essência? Qual é o propósito? Olha quanta interrogação eu tenho. Como tudo começou?
Vamos lá, né? Começar pelo propósito disso. O propósito da CETAC, né, que é essa conexão terapêutica ancestral com os cavalos, é trazer um olhar para as nossas emoções, padrões, bloqueios, relações, para tudo aquilo que muitas vezes vai limitando a nossa forma de viver, de se expressar, de se relacionar. Né? A gente trabalha muito através dos cavalos a questão da autoconfiança, da liberdade emocional, da consciência mesmo sobre como a gente se posiciona no mundo. Vivemos hoje com muitos estímulos, né, externos, fomos muito ensinados a pensar, então a gente está muito aqui no lugar da mente e a gente foi se desconectando do nosso sentir, das nossas emoções, das nossas raízes ancestrais, porque antes da gente ter a tela para buscar, né, aqueles que vieram antes usavam tudo que a gente tem ao nosso dispor, que é essa natureza, para sentirem, a partir daí tomarem suas decisões, viverem uma vida com mais equilíbrio dentro dos quatro pilares, né, de saúde, quando a gente olha que não é apenas a saúde física, mas é integrar esse equilíbrio com a saúde mental, emocional, a espiritual também. E o propósito, ele especificamente, é trazer esse olhar.
Esse conjunto, né? Esse todo que é o ser humano e que hoje, com todo esse apelo tecnológico, está muito distante dessa essência, né, Catarina?
Cada vez mais desconectado, né, de si mesmo, são muitas cobranças, muitas obrigações, e a gente vai se distanciando de quem nós realmente somos e tendo cada vez mais dificuldade, né? Às vezes a gente fica buscando muito fora as respostas. Eu costumo falar que estão todas dentro. Então, quando a gente começa a se integrar com esse todo, e aí os cavalos têm esse papel fundamental, a gente vai conversar aqui, eu vou explicar um pouquinho mais o porquê, a gente vai percebendo que as respostas existem de uma forma muito mais fácil, que a gente pode viver de uma forma muito mais leve, equilibrada, é a partir desse lugar da auto-observação, da reconexão com a nossa essência, com a nossa verdade, e os cavalos mostram isso lindamente.
Meu Deus, por que os cavalos? Como?
Os cavalos, aí a gente vai olhar, trazer um olhar agora para a natureza própria deles, né? Quando a gente traz um pouco da abordagem do xamanismo, que é o que eu utilizo nos meus trabalhos, o xamanismo, ele utiliza da sabedoria de tudo que é vida para nos ensinar, era assim como viviam os povos originários. Então a gente aprende com cada planta, pela propriedade que ela tem, com cada animal, cada um tem um ensino, né? Um aprendizado para a gente a partir do que eles são. E o cavalo, dentro da natureza, ele é um animal extremamente instintivo. Quando a gente olha para a forma como ele vive em seu meio, ele é um animal que ele é uma presa. Ele não é um predador. Por ele ser uma presa, ele desenvolveu essas percepções sensoriais de identificar certas ameaças no ambiente que ele está. Porque a forma que ele tem de se defender dessas ameaças é com a fuga, já que ele não é um predador, ele não vai atacar ali um animal. Então, a sua criação foi desenvolvida com essa identificação sensorial, de identificar um padrão vibracional. A metros e metros de distância, o cavalo, ele consegue sentir uma presença, ele tem todos os sentidos muito aguçados e ele consegue sentir a nossa vibração cardíaca, né? Ele não não entende o que a gente fala, apesar de, claro, né, alguns sons ali eles vão guardando conforme quem está no dia a dia com eles, mas quando a gente olha para um trabalho terapêutico, o cavalo ele está sempre respondendo ao que a gente sente. Ah, como assim respondendo ao que a gente sente? A gente esquece que o que a gente sente, o nosso corpo comunica. Então, se a gente, por exemplo, sente medo, nosso corpo se retrai, os nossos batimentos cardíacos se aceleram, até né, um odor característico também a gente solta, que muitas vezes a gente não percebe. O cavalo ele tem essa percepção muito aguçada. Então, eu vou trabalhando nesse poder que eu falo, que é o sentir, reconectando as pessoas a identificarem diante das questões da vida, das relações, como ela se sente, e o cavalo ele vai, a partir dessa natureza dele, reagindo a esse sentir, a essas emoções. E aí a gente começa a desenvolver um trabalho terapêutico. Então, isso já tem sido até... tem sido motivo de muitos estudos, né, científicos, o quanto o cavalo, a partir da natureza dele, ele consegue nos colocar nessa coerência cardíaca, né, nesse equilíbrio aí entre esses quatro pilares.
Olha que coisa interessante, que coisa interessante. Eu quero saber, Catarina, e estou sendo porta-voz aqui, porque o meu WhatsApp está me enchendo já de perguntas. Para que tipo de terapia o cavalo é utilizado como meio? Como ele interage com a pessoa na busca da cura? E que práticas terapêuticas funcionam aí onde você está? É uma pousada, você falou?
É um hotel fazenda.
Hotel fazenda.
Aqui. Isso. E...
Tá.
E mutar, exatamente. Eu vim desenvolver esse trabalho junto com eles, porque o objetivo é que as pessoas elas passem a se conectar não apenas com lazer, quando a gente pensa, né? Como você trouxe, assim, não apenas as pessoas de fora têm buscado a questão da saúde física aqui no Brasil, mas também dessa questão mental, emocional, essa busca, né, pelos saberes ancestrais que acontece muito, que as pessoas vêm de fora para ter uma vivência xamânica, né, para viver um retiro, para se conectar com todos esses elementos elementais. Então, essas buscas, elas estão cada vez mais fortes no Brasil, porque é o que nós respiramos. A gente tem essa riqueza ancestral muito forte, a Bahia tem mais ainda, motivo pelo qual eu fiquei aqui. E eu falo que é um trabalho muito democrático. É democrático no sentido assim, eu atendo todos os perfis, desde uma criança, por exemplo, atípica, a uma pessoa depressiva, a simplesmente quem às vezes só quer realmente se elevar emocionalmente, espiritualmente, se conhecer um pouco mais, porque é inevitável a pessoa sair transformada, ela sai transformada.
Eu preciso saber disso na prática, eu quero tempo, eu preciso chamar o primeiro break comercial. Na volta, eu quero que você tente colocar para a gente como isso é feito na prática, como você trabalha o cavalo como meio, por exemplo, hoje a questão da depressão, ela está assolando aí, em função até dessa tecnologia, do distanciamento do ser humano com a natureza, o distanciamento de si mesmo, muito focado na vida dos outros, né, querendo aparecer publicamente via mídia digital, comunicação digital, uma coisa que ela nem sempre é, né? A gente está vivendo essa explosão, essa confusão de sentimentos. Como o cavalo pode ajudar as pessoas no sentido desse equilíbrio, desse ponto de equilíbrio? Eu volto com você em instantes, Catarina. Que conversa deliciosa. Em instantes, a gente volta. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive, pertinho de você.
A Costa do Sal IP é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sal IP, Bahia de verdade.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Igreja da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da igreja. Forró da Sagrada. Não perca. Mais informações e ingressos na Secretaria da Igreja.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor. Alô, alô, torcedora. Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola. Na sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas, Excelsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas, com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva, Excelsior. Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas, uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sal IP. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive, pertinho de você. A Costa do Sal IP é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sal IP, Bahia de verdade.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino, isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa. Heloísa Braga.
Hoje eu converso com Catarina Brandão. Catarina é terapeuta integrativa ancestral. É, nós estamos falando a respeito da cura através do cavalo. Resumindo, é isso. E ela, no primeiro bloco, explicou o temperamento, o comportamento do cavalo,
como veículo dessa cura. É um cavalo extremamente sensível, um cavalo que percebe as nossas emoções, ele percebe o nosso batimento cardíaco e, através dessa sensibilidade, desse comportamento que ele tem, a Catarina utiliza o cavalo como um veículo para uma terapia ancestral. Na verdade, a gente está falando uma coisa aí que lá meus avós, meus bisavós, né, sabiam, usavam, e com a medida desse tempo e desse mundo tecnológico que a gente vive, a gente está perdendo muita coisa importante, né, Catarina? É quase que um resgate, né, do que foram os nossos ancestrais.
Exatamente, principalmente que eu falo assim, sabe aquela vozinha, aquela voz que a gente tem interior, que a gente sente às vezes que precisa fazer algo, e a gente não entende muito bem o porquê, só sabe que precisa fazer, aí vai lá e faz, e dá super certo. Ou às vezes você acode uma pessoa porque você ouviu, ou muitas mães também que sentem, né, algo, liga para o filho, sabe que está acontecendo alguma coisa. Isso era muito mais forte antigamente, né? Eu costumo dizer assim, minhas avós ainda sabia a erva certa, o chazinho certo, né, para aquele sintoma que era apresentado, tinha sempre aquelas palavras certas porque era preciso ouvir, porque eram essas mulheres sábias, né, que são os cavalos. Eles, quando a gente olha para a roda de cura do xamanismo que eu trabalho, eles estão no norte, né, na direção norte, que é onde a gente trabalha, o lugar da sabedoria. Eles são animais que eles agem pelo sentir e nos ensinam também a agir pelo sentir, não pela mente, pelo racional, porque eu falo assim, muitas vezes a mente nos engana pelas nossas histórias que a gente viveu, pelo que a gente enxerga nas redes, fora, nas nossas relações. Então é esse caminho para dentro que eles fazem muito bem.
Como, na prática, isso funciona? Com crianças, adultos, em todas as idades, Catarina?
Em todas as idades, como eu disse, não necessariamente você precisa ter um sintoma, mas você quer trabalhar, por exemplo, a sua autoconfiança, a liderança, então também trabalhamos com grupos corporativos, é bem democrático. Como que isso funciona? A depender de cada grupo, né, de cada perfil ali, eu vou trabalhar de uma forma. Vamos começar dos primeiros, né? Quando é criança, a gente vai trabalhando mais esse fortalecimento emocional, colocando a criança diante desse animal. Eu vou conversando, entendendo como a criança se sente, e eu digo assim que é maravilhoso, porque enquanto criança a gente sabe muito bem expressar o nosso sentir, aquilo que a gente sente, depois a gente vai perdendo, né, também isso, e a criança ela vai tendo esse contato com os cavalos e ali ela vai transmutando também seus medos, que muitas vezes veio de fora, porque a criança ela ainda está no lugar de pureza, de ingenuidade, e eu vou trabalhando isso para que ela se fortaleça nesse lugar com o contato com o cavalo, muitas vezes, né, a escovação, o trabalho, uma montaria sensorial com as crianças. Então elas sobem ali no cavalo, vendo elas, para que elas se sintam seguras, para que já sejam crianças seguras emocionalmente de si. Quando a gente fala do neurodivergentes, né? Neurodivergentes, eles possuem uma hipersensibilidade que talvez teremos que aprender até muito com eles. Então, a gente vai também, dentro desse contato, trabalhando esse equilíbrio, trazendo um pouco também da parte cognitiva, motora, para que eles se sintam mais seguros e acolhidos dentro, né, das suas próprias dificuldades. Quando a gente vai trabalhar com adulto, aí eu já trabalho nesse lugar que eu falo do espelhamento. E isso é muito válido até para quem trabalha, né, com cavalos. Eu já recebi muitos veterinários também e tiveram algumas percepções incríveis. Porque quando você está diante do cavalo, o simples fato de você estar, o cavalo ele já vai ter algumas reações. E aí a gente já começa a fazer a leitura. Então, por exemplo, um cavalo que você não consegue se aproximar, o cavalo já quer dar um coice, quer morder, ele já tem uma postura que é agressiva, não é porque o cavalo é um cavalo agressivo. E isso eu falo assim, é tanto terapeuticamente como não. Ele está ali reagindo ao que você sente. Então, se a pessoa se aproxima do cavalo ansiosa, nervosa porque teve alguma discussão, preocupada com algo e a mente não está ali no presente, no agora, o cavalo ele já vai começar a demonstrar. Como que a gente começa a fazer, né? Eu começo a fazer essa conexão terapêutica. Então a pessoa ela vem trabalhar alguma questão. todo mundo que procura algum tipo de terapia tem alguma questão a ser trabalhada, tem alguma dúvida, tem algo que ela queira, né, olhar. Quando a gente se conecta com essa questão, aí a gente volta para esse lugar do sentir. O nosso coração, ele traz uma vibração, né? Ele vai trazer ali emoções que muitas vezes ficaram escondidas e que o nosso subconsciente não permite acessar. Por isso que às vezes é difícil até a gente ter resultados rápidos numa terapia comum, porque a gente evita acessar algumas emoções, alguns traumas, algumas histórias que a gente não quer olhar. Só que isso atrapalha muitas vezes no que a gente quer no agora, né? Um trabalho novo, um relacionamento. E aí quando você traz isso, o seu corpo começa ali a se expressar, o cavalo, ele vai reagindo de diferente forma.